Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, a melhor vibe do FM. 11 horas e 5 minutos, tá na hora de falar de futebol por aqui. É o Bola nas Costas chegando para a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Não esquecendo que se você frequentar a sede da Protásio Alves, você vai encontrar lá Alex Bagé. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. É o Stock Center e o Lelê, né? Agora em Canoas. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada, quer saber mais? Só chamar no Insta, KTO _ Brasil. E Vero, a solução completa para o seu negócio. Peça já sua maquininha em sejavero.com.br. Vamos apresentar a mesa aqui no estúdio. Voltamos a diminuir o número de integrantes no estúdio por motivos óbvios. Então estamos apenas em três pessoas aqui no estúdio e uma delas é Pedro Espinosa.
Pedro Espinosa!
Tudo bem, Lelê? Sempre em prol aí do melhor bem-estar coletivo. Isso se chama empatia, é uma realidade. Mas a realidade que não muda no Bola é que é um dos players mais ouvidos no Spotify. Ah, e também seguimos aqui tratando das coisas que envolvem a dupla Grenal e também do futebol como num todo, senhor Rodrigo Adams.
Tu sabe que esses dias eu... Ah, já vai,
Rodrigo,
claro.
Rodrigo Adams! Tá certo, viu? E aí, seus notas oficial de desculpa?
Não, tu sabe que esses dias a gente postou uma foto que eu acho que foi...
É fácil,
né? Acho que foi quarta-feira da semana passada, quando a gente voltou.
Uh-huh.
A gente postou uma foto ali... Tava eu e o Adams na porta do estúdio, os dois de máscara, né, cara? Porque a gente tem uma regra aqui dentro, que a gente tira a máscara pra fazer o programa aqui, sim, todos separados, né, por pelas... Como é que chama isso aí?
Biombos, né?
Divisórias de acrílico. Mas na redação, né, a gente tem a regra de usar máscara. E aí isso. Teve um amigo internauta que foi ali no Instagram do Bola e copiou e fez o seguinte comentário. Os dois de máscara, continua a farsa. Tipo assim, cara... Não dá nem vontade de contra-argumentar, né?
Mas é o argumento.
Fiz questão de trazer aqui, porque pro cara, o respeito que eu tenho pelos outros que frequentam a redação, pra ele é uma farsa, né? Não dá, não dá, não tem como. Diretamente do seu home studio,
Alex Bagé.
Salve, rapaziada. Muito bom dia. Beijo em todo mundo aí. Na sequência, a gente vai falar muito aí dessa nota que eu considerei até, de certa forma, soberba por parte do Douglas Costa. Ah, porque eu abri mão de várias coisas, ganhando 1,5 milhão, cara pálida. E abriu mão de nada, é que os outros times não fecharam e ele ficou com essa.
Isso, um mês depois.
Eu gostei de uma definição, Adams e Pedro. Essa é uma definição importante. Chega de falar em casamento. Ele já deixou claro, ele só vai fazer a festa de casamento no dia que o Inter ganhar um título. Então para agora, chega, termina essa balela.
Ah, Lelê, mas eu gosto, esse é o clima.
Nossa, aí,
tamo bem, tamo com as cadeirinhas de praia, mas tamo bem.
Legal o quadro do Juscelino Kubitschek ali.
Tem coisas que só quem tá olhando, né, o Bola consegue enxergar. Aliás, é um programa de...
Os cachorros ali, ó.
É um programa de se assistir também, pra quem não sabe, tá? É um programa que dá pra assistir ao vivo depois, né? Bom dia a todos, vai ser, claro, um dos grandes assuntos do programa e pra mim o Douglas Costa tá de saída do Grêmio.
Luciano Potter, vamos fazer esse serviço para quem nos ouve apenas, mas quer nos ver, independente do momento que seja, como é que faz para nos ver, para botar na TV da sua casa? Como é que faz?
Vai no YouTube e coloca Bola nas Costas. O primeiro vídeo que vai aparecer ali já é a live.
Boa.
Né? Tem essa inteligência, porque o YouTube sabe que o Bola nas Costas é muito potente, né? Então vai ali, né? Se você tá, não pode agora, tá ouvindo agora, vou perder a segunda metade, pode ir no Spotify depois escutar enquanto tá correndo, cozinhando. Né? Tem várias maneiras, não tem como perder o Bola. O Bola tá entregue ao vivo todo dia, claro, o programa é ao vivo, de segunda a sexta. E ele pode ser assistido ao vivo e depois, e escutado ao vivo e depois. Então, só, mas eu consigo escutar via internet, porque eu tô na Austrália, consegue no aplicativo da Atlântida. Né? Dá pra baixar o aplicativo da
Atlântida. E a gente recebe muito ali pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram.
Bota no YouTube, né? Tem gente que bota no YouTube na Austrália lá e fica escutando.
A gente recebe muito, eu garanto que vocês recebem também pelo Instagram de vocês.
Pessoas, não.
Xingamento, óbvio, né? Mas eu digo das pessoas que nos veem na tela. né, na TV mesmo, como o Potter estava dizendo, né?
Claro.
E marcam a gente ali, porque gostam de ver a nossa imagem. É para isso que nós temos uma estrutura de vídeo aqui também. É a nossa maravilhosa equipe de vídeos também, que leva para você as imagens do que você ouve no rádio, mas pode ver na sua Smart TV. Pois não, Bagé?
Se liga nesse recado aqui que chegou para nós, né? Chegou aqui no meu Instagram, deve ter chegado para vocês também.
Opa.
Boa noite, Bagé. Só queria agradecer aí por sempre vocês me fazem dar risada, né? É, mesmo com as complicações do dia a dia, pô, é muito maneiro ouvir o programa e tal. Se puder, manda um abraço aí pro Stoxicol, de Araranguá, em Santa Catarina.
Stoxicol.
Aí ele comenta embaixo assim: era pra ser Stoxkov, mas o cara do cartório errou. Então o nome dele ficou
Stoxicol. Acontece muito, né? Não, pô, cara, e até é legal isso, porque tu vê, ó, o Stoxicol, ele é de Araranguá, Santa Catarina, né? Se eu não estou enganado, não tem o sinal da rádio em Araranguá.
Cara, pode. Não,
dependendo do local, pega a faixa litoral, né?
Criciúma.
Não, não, mas Criciúma, Criciúma. Não pega. Daí não pega o bola.
Ele não pega o bola. Então ele pegaria pelo Rio Grande do Sul, mas ele deve ouvir pela internet. Sim. Como a gurizada lá que eu falei aqui, que eu tava lá na Parada Gamboa, a gurizada do supermercado Bifão lá.
Boa.
Sabe? Os caras ouvem o bola todo dia.
É que teve, pra quem quer acompanhar ao vivo, mesmo escutando, mete no YouTube.
É, e teve uma melhora técnica também no nosso sinal, e isso tá ocorrendo em todas as praças da Atlântida, no Rio Grande do Sul, tá? E começando, tá pela Atlântida Beira-Mar, né? Que é 104.7 aumento do nosso querido sinal. Kifornari. Então Kifornari, pode ser sim que esse cara já esteja nos ouvindo através do dial.
Boa. Até a gente pede a informação a você, que da onde você nos ouve, nos informe como é que você nos ouve, porque a gente gosta de saber, é importante. Vamos começar o programa falando...
Isso aqui é a rádio, né?
E outra coisa, né? O Kifornari é o Richard Guerra de Nazaré, né?
Richard quem?
Richard Guerra de Nazaré.
Não, Guerra, né? Eu Nazaré. Falo Guerra.
Eu falo Menas...
Não, aí, tu pode, respeito. Tu pode.
Ah, eu, óbvio,
o assunto volta a ser ele. E quando o assunto é ele.
Não, mas não vai ter mais.
Não vai?
Não, acabou.
Cancelaram o casamento.
Leu a nota?
Não li.
Não, cara, a nota não diz nada de casamento.
Fala sim,
por isso. Nada de casamento. Nada de casamento. Acabei de ler ela na íntegra na Rádio Gaúcha agora. Nada, nenhuma frase sobre casamento.
Olha, deixa eu olhar aqui.
Sabe o que é um negócio que ainda me incomodou na nota ainda? E claro, cada um de nós tem uma interpretação.
Vamos parar pro parágrafo, Bagé. Acho que a gente pode fazer um serviço até pra quem não leu ela, assim.
Ah,
e aí ser. A gente vai comentando parágrafo que diz ali, tá?
Boa. Com essa trilha.
Ontem, há cerca de 12 horas, o Douglas Costa postou, então pertinho da meia-noite, uma mensagem no seu Instagram. É, alguns detalhes técnicos dessa mensagem, tá? Ele tá com a foto é dele apontando pro... Ele tá jogando com uma camisa do Grêmio, a oficial, número 1, e apontando pro símbolo. Tem ali o login do Campeonato Brasileiro. Então foi no Campeonato Brasileiro isso aqui.
Ele e aí ele coloca assim, a foto dele dando tchau pro torcedor.
Aí o seguinte, não tem o comentário só pra quem o Douglas Costa segue.
Certo? Só os bruxos, então.
Né? Por exemplo, assim, acontece de ele me seguir, por exemplo, né? E eu sigo ele. E aí eu escrevi lá dizendo que Los Angeles é uma cidade do cacete pra ele morar, por exemplo. Né? Mas vamos lá. Parágrafo por parágrafo, tá? Primeiramente, começo esse texto pedindo desculpas do fundo do meu coração à nação gremista. Como todo homem humilde de caráter deve fazer quando reconhece que erra por todas as minhas atitudes, e quero deixar claro que isso ficou no passado. Agi de forma impulsiva e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também. Temos o primeiro parágrafo, nada de casamento aqui, como vocês viram. Pra mim aqui, ele só pede desculpas por ter respondido com palavrões.
Por ter xingado a torcida na rede social.
Isso
até
aí.
Por isso é justo que ele está pedindo desculpa na rede social. Tá. Ele não precisa dar uma coletiva para pedir desculpa.
Ele diz aí que ele retribuiu ofensas. Não é verdade.
Não é verdade.
Porque,
bem colocado.
Isso aí foi no jogo contra São Paulo.
Exato.
Eu estava lá fazendo o jogo pela Rádio Gaúcha.
Bem lembrado, Bagé.
Quando ele toma o terceiro cartão amarelo, já tem uma pressão, porque no outro jogo seria fora de casa contra o Corinthians.
Baita.
E ele sabia que entrou em campo com os dois cartões. E o contexto foi o seguinte: ele desce pro vestiário, vai pro Twitter sabendo que ia estar sendo criticado, e o que o torcedor fala, o torcedor critica por falta de comprometimento, que ele não poderia ter feito isso, que isso é uma vergonha, por todo o salário que ele ganha, e ele manda os torcedores tomar no cu.
Isso aí, bem lembrado.
Ele não respondeu a ofensa, ele ofendeu.
Boa.
Aí depois os caras começaram a ofender ele.
Tá, seguir mais alguma observação dessa parte? Não, né?
Mais que...
É a parte do cartão, né? Que ele tem o terceiro cartão amarelo, né? É naquela noite,
que
né?
Quero o jogo assim, ó. Só pro pessoal também entender, quem tá aterrizando agora. Era o jogo que o Grêmio precisava de todos ponta firme.
Quem tá aterrizando agora, o Grêmio caiu pra
segunda divisão. Precisava do cara técnico. Pra quem caiu. Precisava de um cara técnico lá pra jogar. Precisava de um cara que fosse o diferencial. Era aí, pra isso que ele veio pro Grêmio.
E aí o juiz mandou ele sair por um lado do campo.
E ele fez outro.
E ele tentou. Eu fui na postagem no Twitter dele aqui.
É o juiz mandando ele sair pro outro lado
do campo. Eu fui na postagem dele aqui e não é uma resposta a alguém. Tá? O tweet dele lá no dia 2 de dezembro de 2021, às 22h27, é: vão tomar no de vocês, de todos vocês que estão achando que eu tomei o terceiro cartão amarelo porque eu forcei. O juiz, no final da conversa, me autorizou a sair por ali. E quando eu virei as costas, o próprio me deu o cartão. Pra finalizar, eu sou muito mais gremista que esse pessoal que vive de vamos lá. Beleza, voltamos à nota.
Aí tu já desculpou, ó, lembra disso, ó. Ele é muito mais gremista do que tu.
Muito mais gremista que tu, cara.
Não vou nesse primeiro momento, volta o Douglas Costa, entrar no mérito da administração do Grêmio. Uai, e a consequência de erros cometidos desde a minha vinda pra cá. Isso fica para um segundo papo nosso. A gente comentou agora com o Andrezinho, o André Silva, e ele deu um nome. A administração do Grêmio é Marcos Herrmann.
Sim.
Marcos Herrmann, que foi quem fechou o contrato, que foi na casa do Douglas Costa fechar o contrato.
Levou o contrato para assinar.
Deu as regalias para ele poder, por exemplo, casar no Caribe, enquanto o Grêmio estava disputando a Sul-Americana, lembra? E é eliminado, lembra, aquela coisa toda. Então, e aí fica aqui no ar que mais poderia ser, né? Vou seguir. Além das sinceras desculpas, quero dizer que estive com meu empresário Júnior Mendonça e eu decidi que permanecerei no Grêmio e honrarei essa camisa. O contrato que assinei, aí ele bota um parênteses aqui, abrindo mão de muitas coisas. Desculpa, tem muita vírgula, eu vou no embalo, tá? Pra ficar melhor aqui. Dizer que estive com o meu empresário Júnior Mendonça e eu decidi que permanecerei no Grêmio e honrarei essa camisa, o contrato que assinei, abrindo mão de muitas coisas, e darei o meu sangue e a minha vida até que voltemos ao nosso lugar. E não digo somente a primeira divisão, e sim disputando títulos do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial.
Ele falou mundial ali, tem que meter ele, aumentar a trilha, né?
Gostaria de reiterar que nunca pensei no lado financeiro para retornar ao Grêmio. Mas já abri mão de muita coisa para estar aqui. Sou homem gremista e vamos juntos, eu e vocês, tirar o Grêmio dessa situação. Aqui é muito importante aqui, porque aqui tem uma informação valiosa. Duas informações. Deixei bem claro ao presidente, através do meu agente, presidente, de que não jogarei em clube algum do Brasil que não seja o Grêmio. Tá bem claro aqui, não tem São Paulo, Corinthians, Inter, Goitacás, ninguém. Quer
saber se algum clube do Brasil quer pagar R$1,5 milhão pra ele também,
né? Não, ele não, mesmo que queira pagar, ele tá dizendo que não vai jogar.
Não vai.
Aí tem uma segunda frase, a última do parágrafo, que é: e não sairei pra nenhum outro clube contra minha vontade.
Essa nota
tá
é uma
escancarado.
Permuta, se vier uma não.
Proposta de fora,
não permuta.
Se vier uma proposta de fora, o Douglas Costa pode sim sair do Grêmio. Porque se a frase fosse: e não sairei pra nenhum outro clube, ponto, ele vai jogar no Grêmio. Mas ele colocou: e não sairei pra nenhum outro clube contra a minha vontade.
Mas essa frase é muito óbvia. É claro que ele. Qual é o jogador que sai contra a vontade? Qualquer jogador no mundo que não topar um negócio, não tem negócio.
Essa nota é uma merda.
Quando o Milan veio depositar US$20 milhões na multa rescisória do Alexandre Pato, é multa rescisória. O Inter não tinha o que fazer. O Pato era o único que podia trancar, se ele não quisesse. Então, isso aí é uma frase, olha, mal colocada por quem tentou dizer alguma coisa.
Querido.
Qualquer jogador que não quiser, não fecha negócio em qualquer lugar do mundo.
Potter, tu é um cara muito influente, aí tem bons contatos. Uma pergunta, tu tem o WhatsApp do professor Pasquale, hein?
Eu consigo pra ti.
Ah, consegue, hein? Vamos mandar essa nota aí, vamos repontuar isso aí, né? Tá, tem muita vírgula, cara, não dá isso daí.
E aí, Chicão, olha aqui, ó, pra acabar, o resto é só um pedido de desculpas mais geral, assim, no caso do Covid. No mais, desejo contar com o apoio de todos vocês, que me deem uma segunda oportunidade de demonstrar meu amor por esse time, camisa e torcida, e juntos vamos sair dessa com muito trabalho e união. Conto com cada um de vocês e contem comigo também, pois darei o melhor de mim e podem me cobrar disso. Gostaria muito de estar em campo já amanhã treinando, mas como testei positivo para Covid, a contraprova também deu positiva. Devo me isolar, foi uma informação do Andrezinho agora há pouco, devo me isolar e me cuidar. Só ele e o Rodrigues tiveram uma contraprova positiva, e continuam afastados. Os outros nomes deram contraprova negativa e estão treinando já.
O que eu tenho a dizer sobre isso, Potter,
só pra acabar aqui, gostaria muito de estar em campo já amanhã treinando, mas como ter sido positivo pra Covid, devo me isolar e me cuidar. Em breve estarei recuperado e de volta com tudo aos treinos, porque é com muito trabalho que daremos a volta por cima. E por favor, parem de escutar fake news. Assinado Douglas Costa, 2022.
Essa última frase, ela é colocada automaticamente de forma proposital por quem escreveu, quem indicou pra ele escrever essa nota. Porque não escreveria essa nota, mas nem a pau. Mas vamos lá. Essa história do fake news é sempre assim, é que o fake news agora virou o que a imprensa diz. É sempre assim, é sempre tentando jogar contra a torcida. Tem alguns torcedores, e cada torcedor tem um livre-arbítrio, né? Não quero dizer aqui também o que o torcedor do Grêmio tem que ser contra ou a favor do Douglas Costa. Mas tem torcedor é muito apaixonado, ele já caiu na balela dele. O Douglas Costa, eu até penso, ontem até fiz uma live sobre isso, conversando com a galera, e dizia só, ele não precisa pedir desculpa publicamente, ele precisa jogar bola. Se ele jogar bola e mostrar comprometimento, porque escrevendo é muito legal.
Claro, é isso aí.
Só que tem várias inverdades nessa nota dele. Ele não respondeu ofensa, ele ofendeu.
Partiu dele.
Né? Ele ofendeu. E teve até um torcedor que escreveu o seguinte: eu sou sócio, ajudo a pagar o teu salário. Ele foi de novo grosso com o cara, dizendo assim: que salário? Que salário que tu paga? Não sei o quê. Tanto que no dia, a assessoria de imprensa do Grêmio, quando chega no vestiário e vê o Douglas Costa com o celular na mão, vai conversar com ele e diz assim: cara, esfria a cabeça que agora na hora de tu responder isso. Ele vira o corpo do lado, não deixa que pegue um celular dele, e claro que ninguém ia tirar o celular da mão dele, e ele continua. Isso a gente falou tudo nessa transmissão aí, desse dia, acho que foi em dezembro já, contra São Paulo.
Coitado do Igor Pova, né?
Papel aceita tudo. Ele tem que jogar dentro de campo. É a resposta dele dentro de campo. Ele não falou do tchauzinho, por exemplo, que ele virou.
É o que eu penso.
Ele não respondeu da festa que ele foi, o Grêmio rebaixado. Ele, acho que ele foi comemorar o rebaixamento.
Subiu, eles não botaram na nota.
Subiu a serra, né?
Eu não sei quando ele foi, Pedro, mas eu vou te falar assim, cara. E de peito aberto, assim, como eu sempre falei, quando eu falo de Grêmio, eu falo de peito aberto, assim. Enquanto ele tava dando tchau, eu tava na arquibancada chorando, velho. Eu e uma galera chorando, velho. Isso é o que representa aquele tchau dele. Por isso que, pra mim, ele tá na mesma prateleira que eu falei de outros caras aqui, como o Ronaldinho. Pra mim, ele tá nessa, velho. Eu não vou dizer assim, ó, não desejo sucesso, que ele não vá bem. Por mim, que vá, profissionalmente, que ele vá bem. Só que eu não torço pelo Douglas Costa, cara.
É pelo Grêmio.
Eu torço pelo Grêmio, cara. Eu não estou gremista, eu sou gremista, velho. E é isso que me enlouquece, a galera tá com memória curta. Quando precisamos dele, o cara cagou no pau, velho. Sabe? Fez a gente de trouxa, cara.
Dá pra ser rancoroso, sim,
quando o assunto é isso.
Ele até faz algumas partidas razoáveis.
Ele foi um dos melhores da temporada, se ratear, Pedro. Essa é a real.
Ele faz algumas partidas bem razoáveis, assim, pra boas.
Teve cara que fez tanto gol quanto ele saiu defenestrado daqui, que não dá nem pra falar o nome dele. Eu não tô fazendo a defesa, porque, graças a Deus mesmo, ele saiu. Eu tô falando do Alisson, tá? E aí todo mundo dele paulada no Alisson. E o Alisson nunca, velho... Tipo assim, ó, ele fez aquela coisa do Ovidinho, ele entrou na mesma prateleira ali e a galera não batia, velho.
Porque o Alisson nunca destratou ou desconstruiu uma história...
Abrir mão de muita coisa aqui, que é abrir mão, Pedro. É tu ser rebaixado em dezembro.
Abrir mão,
Um mês depois, tá o clube dizendo assim, antecipe suas mensalidades, e uma galera quebrada, antecipando, botando lá firme, velho.
Pra
pagar sim o teu salário, irmão. Não, ninguém tá te tratando como um empregado, velho. Ninguém tá tratando o Douglas Costa como um empregado. Mas só que sim, o cara que vai pro campo é sócio, paga o salário do Douglas Costa. E esse cara tá ofendido, velho. Eu tô ofendido. Tá
dolorido, né?
E eu sei que pois eu não tô falando por todo mundo, eu tô falando por mim aqui. Alguns compram o discurso, outros não. Outros já aceitaram as desculpas, já abriram um fã-clube de novo. Cara, primordial é a camiseta do Grêmio, gurizada. A gente ficou embebecido no que rolou nas últimas temporadas. Faltou autocrítica. Tá faltando amor agora, velho. Amor próprio, cara.
Sabe que o Alisson, ele... Eu fui um dos caras que mais critiquei o Alisson nesse programa aqui e em outros prefixos que eu participei, que eu trabalhei. Porque o Alisson, no melhor momento da carreira dele... Porque o Alisson, no melhor momento da carreira dele, ele sempre foi coadjuvante. Ele nunca foi destaque. Naquele Cruzeiro que deu tudo certo, ele era um coadjuvante. Ele entrava numa engrenagem onde dava tudo muito certo. Como se fosse um Arão naquela engrenagem do Flamengo, onde tem muito cara com muita qualidade, e ele faz o papel dele porque os outros respaldam ele. Não. Eu tô dizendo com relação à qualidade. Eu tô dizendo a qualidade. Só que o Alisson nunca deixou de entregar. O Alisson nunca deixou de trabalhar. O Alisson nunca deixou de transpirar. O Alisson, em determinado momento, ele tem algumas participações muito importantes, até em Libertadores da América. Que é uma coisa que, quando começou a apertar o sapato no Grêmio, e a gente falava aqui que se o Grêmio virasse o turno pro segundo turno, na posição que virou, o Grêmio cairia para a segunda divisão, porque seria muito difícil resgatar e buscar e construir pontos, já que não foram feitos no primeiro turno, e a gente precisava muito do Douglas Costa comprometido e engajado numa causa que ele conhece muito bem, porque ele é cria do Grêmio. A gente não teve isso. A gente só cobra de pessoas que têm identificação e só cobra de pessoas que podem entregar muito acima da média daquilo que a gente vê numa normalidade. Eu vou repetir, o Douglas Costa, numa Copa do Mundo com o posterior de coxa meio pau, ele foi um dos melhores jogadores em 2018 na Rússia, jogando a meio mastro. É isso que eu queria ver do Douglas aqui no Grêmio. Eu queria ver um Douglas Costa emputecido, engajado, não resiliente com essa situação que o Grêmio acabou sendo colocado de uma forma vexatória, um vexame, que é o terceiro rebaixamento, que é uma terceira disputa de segunda divisão para a história do clube. E isso eu não vi nem perto do Douglas Costa. Longe disso. Muito longe.
Quando ele fala naquele momento ali que ele não vai para outro clube do Brasil e que não vai para um outro clube sem contra a vontade dele, como disse o Bagé, isso é impossível de acontecer, né? Ninguém vai, né? Ninguém é dono de jogador, não vai carregar a família dele para um lugar que ele não quer ir. Na segunda metade do texto dele, ele diz que tá junto, que vai treinar, que blá, 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 já estaria treinando se não fosse a Covid, que ele tá agora, blá, blá, blá. Ele deixa mais claro que quer entregar alguma coisa ali, né? E a nota, olhando agora a parte boa da jarra pela metade, já que tem metade de líquido ali, né? É que surgiu alguma coisa. Surgiu alguma voz do Douglas Costa, né? E essa voz que tá cheia de observações, vários asteriscos, né, na nota ali, que a gente notou agora e falou bastante. É uma voz dizendo que quer treinar e que pedindo desculpa e dizendo que é uma segunda chance. No final das contas, olhando a jarra cheia, né, é isso aí.
Não, mas não te parece agora, também uma coisa assim, Potter, deixa eu costurar contigo, assim, dar meu contraponto nisso. Não te parece o seguinte, cara, essa nota ela é solta quase um mês depois que o Grêmio foi rebaixado. Não parece que se esgotaram todas as tentativas
não, mas...
e possibilidades fora daqui?
Não, mas eu acho que
o que sobrou é isso.
O propósito é outro. Eu penso que o propósito é outro. Ontem no Sala, eu e o Potter, a gente falava sobre isso, da questão assim, cara, e o Potter tinha falado isso alguns dias antes. Eu disse, cara, isso aí já tá chato até pra própria mulher dele, né? Que é ativa também nas redes sociais. Porque, peraí, tá todo mundo já achando ruim o casamento de vocês. Vocês não conseguem nem curtir, porque virou uma novela. E eu acho que tem a ver justamente com essa retomada, a reapresentação, porque tinha muita coisa sendo dita. Aí, no primeiro dia, eles não expuseram isso, imagino eu, minha leitura. Em função dele ter positivado pra Covid, teve todo o episódio das cadeiras de plástico lá que acabou tendo uma repercussão muito maior. Eu acho que por esse caminho, Adams, daqui a pouco disse assim, ó, não, tá retomado, agora ele vai voltar a treinar tudo e vamos botar uma pedra em cima disso.
Termômetro. Pra mim é um paliativo.
Termômetro.
Bagé, Lelê, Potter, Espinosa. É algo assim, que, tipo assim, ó, o que tá sendo feito é quase um trabalho de RP pra não afundar de vez a imagem dele. É isso que tá sendo feito. Se eles se importam ou não, eu tô cagando. Ele vai resolver dentro de campo, é outro problema.
E, Adams,
e outra, quando a gente avaliar ele aqui, vai avaliar a bola. Pra mim, eu já desisti. Eu larguei de mão.
Termômetro da torcida, tá? Agora, nesse momento, os colegas da Rádio Grenal estão fazendo hoje uma enquete de torcedor gremista, você perdoa o Douglas Costa?
Verdade.
É uma enquete no Twitter deles, tá?
E ele aqui, pode falar aqui também, viu?
Sim, sim, perdoa o Douglas Costa, 49%. Não, 51%.
Lembrando também que tem, tá dividido, o torcedor, tem o torcedor rival que entra pra brincar,
claro,
e tal.
Claro.
Mas é um bom, mas é um bom, é um bom termômetro.
É um termômetro.
Um bom termômetro.
Abraço pro pessoal da Rádio Grenal.
Ah, é uma, obrigado, é, valeu. Sola também durante o sala e tem muita sacanagem. Os caras falam, ó, vou ter ali, né, pra sacanear. Mas assim, ó, Adams, todo jogador, ele é um bem, né? O Douglas Costa, como bem,
um ativo,
ele desvalorizou muito dentro do campo e fora do campo. Quando alguém quer contratar um jogador, também avalia o fora do campo.
Exatamente.
O comportamento fora do campo do Douglas Costa, sabe? Ou um milionário insano de algum time abraça a causa e vai embora.
E não condiz o tamanho dele, né? De carreira, né?
Essa é a loucura da
situação. Jogou no Juventus, no bairro.
E ainda? 11h30! Temos que chamar um intervalo.
Vai chamar o intervalo, não.
Vou, professor.
Não, depois eu quero falar, né?
Com certeza,
a gente volta com essa palavra. Eu tinha razão em 2008, não.
A gente chama o intervalo com uma manchete absolutamente maravilhosa aqui da Folha de São Paulo.
Olha. Vai.
Olha que coisa maravilhosa. Quebec, que é um estado do Canadá, né? Que fala francês, né?
Quebec.
Fecham.
É o que a galera proíbe, fala muito nas dunas, né?
Proíbe.
Uma baita solução.
Maconha e álcool para não vacinados.
Ah, que merda.
Muito bem. E busca por vacina, sobe 300%.
Baita.
Atlântida, 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 a rádio oficial das nossas vidas. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, a rádio da sua vida, a rádio da minha vida, a melhor vibe do FM. 11h34, tá de volta o Bola nas Costas para a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada, quer saber mais? Chama no Insta da @KTO_Brasil. E Vero, a solução completa para o seu negócio. Peça já a sua maquininha em sejavero.com.br. Eu tô até abrindo o site da KTO.com aqui, porque hoje, detalhe, tem Barcelona e Real Madrid.
Não é verdade? Começou agora há pouco também as eliminatórias da Copinha, né? Acho que até o Zequinha tá jogando nesse momento contra o Botafogo.
Aqui, ó, Barcelona e Real Madrid pela Supercopa da Espanha.
Aliás,
é uma das semifinais. É, jogam hoje às 16h, no mesmo horário. Não, amanhã, no mesmo horário, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Na KTO agora, o Barcelona jogando em casa, pagando 3.8. Olha que momento estamos vivendo.
E o Madrid?
1.92.
Qual foi o jogador que teria... Mas
tá pagando bem o Real até, porque o Real hoje é bem mais favorito.
Qual foi o jogador que teria até dado um aceite pra ganhar um salário simbólico pra jogar no Barça? Vocês leram isso nesses dias?
Não.
Jogador importante aí, até a audiência, se puder ajudar aí, manda aí.
Lembra do Juninho Pernambucano, quando voltou pro Vasco?
Sim.
Ele queria jogar de graça, mas aí a legislação não permitia.
Não permite, né?
E aí ele assinou um contrato que ele recebia um salário mínimo.
Olha aqui, ó.
Deixa eu só anunciar aqui que ele está entre nós agora também.
Ó, o Gugu Strike ali, ó.
Até pra...
Ele ainda não tá, só ainda tá a imagem. Tá,
então avisa
quando tiver. Tiririca? Pô, isso que é convidado, cara.
Quem é o cantor?
Isso que é convidado.
Ah, tá aqui, ó.
Aí o seu degolado perguntou, quem é o cantor?
Ó, me ajudou aqui o Michael Alves. O Oscar, cara, que jogou no Internacional.
Bom.
Teve conversas aí recentes onde o Oscar, sabendo da realidade do Barcelona, aceitaria ganhar um salário.
Oscar, mas o Colorado simbólico. Tá pior que o Barcelona, em questão de grana, Oscar. Chega aí.
É que
o Barcelona tem que estar. Tem que estar melhor que o Inter, deve ser na grana. Porque no futebol não consegue ganhar.
O Oscar ganhou tanto dinheiro na China que ele... Qual é a cidade natural do Oscar? Sei lá, que fosse Juí, por exemplo.
Não,
ele montou uma Juí na China. Né?
Interior de São Paulo.
É um troço assim.
Ô, cara, ele já tinha ganho na passagem
no
dele
Chelsea pelo também, Chelsea.
Eu quero fazer um pedido.
0-0 São José na Copa São Paulo.
Eu quero fazer um pedido pra galera da KTO. Eu sei que o Castro tá nos ouvindo, todo mundo. Vamos abrir umas odds na KTO, porque eu vou ler uma nota aqui que foi postada ontem nas redes sociais. E eu quero que a gente bote na KTO a odd lá. Vamos botar quanto tempo vai demorar pra cair o treinador do Flamengo. Porque a partir de ontem, o treinador Paulo Souza, né? O português, chegou e baixou as seguintes ordens no ninho do urubu. Ponto biométrico, multa por falta ao treino.
Ah, ele pode entrar na arquibancada norte da arena também.
Refeições, né, obrigatórias no CT. Atenção, atenção agora. Sem uso de celular durante as refeições.
Não, mas isso aí o Jesus já colocava, né? O do celular ele restringia.
Sim, na Santa Ceia não tinha essa tecnologia. Tinha,
e treino a partir das 8 e não mais às 10 da manhã.
Quanto mas aí tempo que... vai durar o Paulo? Olha, Lelê, deixa eu te só pegar alguns detalhezinhos disso aí. O Renato, na segunda passagem dele no Grêmio, ele marcava treino 8:30 da manhã, às vezes no domingo. Olha como mudou. É, e o Paulo Souza, ele instituiu, eu tava ontem acompanhando a matéria no final da noite sobre isso, ele instituiu algumas coisas, tipo assim, quando o treino for muito cedo, o jogador vai ter que chegar mais cedo nesse treino aí das 8 da manhã, porque ele exige que os jogadores tomem o café da manhã no clube. E quando o treino for final de tarde, que ele puxar para alguma palestra, alguma coisa, ele quer que os jogadores também jantem no clube. E ele pediu uma estrutura agora pro Flamengo, nos jogos, principalmente do Maracanã, em que os jogadores, terminados os jogos, os jogadores vão fazer a refeição, vão jantar, e aí pra não ter desculpa daqui a pouco do jogador dizer assim, não, mas eu tenho que jantar em casa e tal, então ele vai permitir que os jogadores recebam depois do jogo as suas famílias. Então pode ir a mulher do cara, namorada, filho e tal,
MDC, mas ele vai exigir, né,
que jante lá.
MDC, é, né, é a sigla, mulher do cara, né. É, Malelê, Malelê, sabe que teve um pouquinho de como disse o Bagé, numa dos itens, assim, um pouco de, como é que fala, de espetacularidade, né, isso, em cima dessa manchete. Porque o outro português, como disse o Bagé, eu tava até lendo uma reportagem agora aqui sobre isso.
Já tinha feito.
Biometria já tinha com Jesus, né? O almoço, todos juntos no almoço, sem celular. Ele avisava o capitão da equipe, que avisava o grupo e todo mundo ia pro almoço junto, depois do treinamento. Eles ficavam muito mais tempo no Ninho do Urubu trabalhando, né? Outra coisa, tinha um descanso depois do almoço e aí ele deu pros caras uma suíte pra cada um depois do almoço. Era uma suitinha só pra cada um. Então cada um ficava numa suíte pra descansar, né?
E aí, gente, tudo bem, gente?
Aí, ó, o Tiririca, tava até com o Frank Aguiar do lado.
Só um pouquinho aí, Leonardo DiCaprio, depois do Olha Pra Cima.
Tu viu, né? Eu mal precisei fazer dois treinos de crossfit, cheguei no corpo do Leonardo DiCaprio.
Ô Gil, o Potter esqueceu de dizer ali que o segurança dos carros lá do Ninho do Urubu, que se chamava Barrabás, Jesus mandou sair, né?
Tu imagina se tivesse cartilha no bola pra quem chega atrasado pagar um caixinha.
E pra completar aqui, na época do Jesus, tinha treinamento em vários horários, mas a maior parte do tempo da manhã, às 9 da manhã, porém, era pedido que os jogadores chegassem uma hora antes.
É?
Ele o quer treinamento que o começaria lá. Às 9, né, a atividade às 9, então todo mundo sabe, não tem como chegar às 8h55. Tu vai ter que te vestir, botar a atadura, que blá blá blá.
Essa metodologia, Bagé, ontem a gente tava conversando até aqui no de tarde na rádio, o Rafa Gomes lembrou, o Guardiola trabalha muito com essa coisa do jantar no estádio após o jogo, sim, porque é aquela hora que os caras abrem um vinhozinho ou tomam um chopezinho, pra eles conversarem, entre outras coisas, sobre o próprio jogo que acabou de rolar. Mas... E eu confesso que essa coisa eu acho bem saudável, velho.
Isso. No livro aquele do Guardiola Confidencial, ele conta exatamente esse processo da janta depois do jogo.
Era nesse caminho que eu ia falar agora, porque o Kaká conta uma história que logo que ele chegou no Milan... Pô, o Kaká chegou naqueles anos dourados lá do Milan, né?
Mais ou menos.
Chegaram pra ele e disseram o seguinte... Que lá era assim, ó, os caras sentavam à mesa pra almoçar, por exemplo, mas ninguém começava a comer antes que o capitão chegasse.
Ah, isso eu tinha
muito. E ninguém saía da mesa antes que o capitão levantasse.
Maldini, no
caso. Que era uma forma de respeito e tudo mais. Então tem algumas coisas que na Europa os caras já estão ambientados, né?
Que é cultural.
Nós parece um impacto.
O Thiago Nunes lá do Corinthians também, né? Ó, todo mundo tem que comer depois que o Cássio chegar.
Super certo.
Aí o Casares olhou pra ele assim: não, peraí.
Imagina se a gente fosse almoçar só depois do Gil chegar. O Gil atrasa sempre e tá
fudido. É complicado.
O Diego Souza que mantém essa tradição sempre, né?
O Luciano Potter e Gil Lisboa, sobre a representação do Inter ontem, comentários sobre a renovação do Moisés. A informação não é oficial, mas é extra-oficial, que foi por 3 anos, que eu acho um absurdo. E realmente não tem explicação para renovar com o Moisés por 3 anos. Né? O Rodrigo Lindoso. O Johnny, tudo bem, é novo, tá certo. O Lindoso eu acho que é um cara importante para grupo, mas né, tá chegando o Lisieiro aí.
Pergunta de quem não acompanha o dia a dia do Inter, né? Mas o que chega aqui dentro do bola. O Johnny tem possibilidade de jogar a Copa do Mundo?
Não, o nome dele não é Johnny.
Dos Estados Unidos?
É. Tem, claro.
Não, mas ele é convocado pra principal com rotina, assim.
convocado.
Ele é um dos destaques. Cara, quem, aliás, quem acha esse menino e dá
puta negócio
e renovar e coloca ele ali pra fazer algumas experiências foi o Jürgen Klinsmann. Quando o Klinsmann, o alemão, treinou a seleção americana, foi ele que pinçou o Johnny e fez alguns testes ali.
É, o Klinsmann que nada mais é do que um Sandro Sotilic Speak Deutsch.
Não, peraí. Só um pouquinho, respeito, cara.
Garoto de Berlim.
O Völler, por exemplo. Tu vai ali na Giovanas, tem um Völler pra te servir ali.
O resto é tudo Janho.
Aí, os caras não aceitam cartão, já que se viu isso aí.
Sabe...
Não, agora eles aceitam Pix.
Pô, feliz ano novo, né? 22,
sabe que eu andei dando uma olhada ontem nas redes sociais, assim, do São Paulo.
Uma olhada.
E me chamou a atenção uma quantidade considerável de torcedores do São Paulo reclamando da saída do Lisiero. Falando bem dele.
Ele é o Lisiero, ele começou bem com o Crespo ano passado e caiu durante o ano, por isso que o Inter trouxe ele, né? Senão ele ficaria no São Paulo. E outra coisa também, ele já passou por seleção de base, né? Ele é um cara que já passou por seleção de base. O Inter tá apostando num cara jovem e numa recuperação. De vez em quando dá certo, de vez em quando dá errado. Agora sim, mas o Inter vai vender.
Jovem,
não, eu digo no Lisiero, né? Só, né?
O Moisés,
eu fui atrás.
O Moisés foi atrás de algumas informações e o detalhe é bem o que a gente vem falando no ar aqui. Exatamente. Se pudesse, o Inter traria o melhor.
Ele
mas
é o
não tem grana pra trazer.
É pila, ele é o, né?
Ele
não
é o Cortez
do Inter. A avaliação interna do Inter, fora de brincadeira, é que ele é um cara muito bom na marcação, que ele é um cara com potencial
e físico. E tem números de vários aplicativos dentro, que apontam
isso. É por isso que eu comparo com o Cortez. O Cortez, num time ajustado, ele rendeu e ganhou força.
Tu sabe
e
que
não se encontrou um melhor.
Sabe quem é que veio atrás, fez sondagens pelo Moisés agora no início do ano? Que essa informação eu recebi, eu tava em férias. O Fluminense. Quem não. é que tá treinando o Fluminense?
Abelão.
É.
Ah, tem que o levar então, Abelão,
pelo amor de Deus. Não levou. Não, mas, ô Gil, é que eu tô falando disso pelo seguinte, ó. Mesmo com todas as deficiências que o Moisés tem, o Moisés, ele sempre foi o lateral esquerdo preferido por todos os treinadores que passaram também por aqui,
daí, né?
Enquanto o Moisés estava aqui, né?
Tipo assim, um lateral.
Mas não tinha
um lateral no futebol.
Bom, tinha o Paulo Vitor.
Não, mas aqui que é isso? Não, essa renovação, Bagé.
Bota aquele lá que entregou.
Já te dou a bola. Já te dou a bola. Essa renovação do Moisés, Bagé, é o retrato de um, no mínimo, de uns 4, 5, 6 anos que o mercado e que os clubes não têm condição ou não conseguem fazer laterais, tanto direito quanto esquerdo.
Principalmente esquerdo.
Mas agora o Inter tem o tal Alara.
Fez o William e fez o Iago, né?
Mas olha quanto tempo.
Mas cara, o Iago, a torcida vaiava.
Mas então, o Iago
aí, era a torcida vaiava
ele,
o Iago.
Ele, essa foi a nossa grande discussão no Sala de Redação nos últimos dois dias. A gente culpa muitos clubes por não darem bola pros garotos, só que a gente esquece que a gente colabora e muito pra destruir guri aqui na, claro, no Rio Grande do Sul.
É bem isso aí mesmo.
As duas torcidas.
Sim.
As duas torcidas
destroem
os guris. Todo mundo tem culpa nisso aí. Todo mundo tem culpa nisso aí.
Quando o cara chega, tem aquele. Não, porque peraí, ele precisa de um período de adaptação. Porque ele precisa não sei o quê. Quando é o moleque, entra... Não, peraí, ele já conhece tudo. E a maturidade dos meninos... Tem uma outra discussão agora que é, por exemplo... Ah, você pega aí... Pô, como é que o Inter não usa a categoria de base? Se o Inter ganhou aí nos últimos dois anos... Copa São Paulo Futebol Júnior... Ganhou Campeonato Brasileiro Sub-20 e tal... Cara, é que quando tu pega ali os meninos numa determinada idade, o moleque, se ele não for acima da média, ele vai sentir a diferença quando ele sai dos caras de 18 anos pra jogar no profissional. Porque ele não tem o mesmo tamanho, ele não tem a mesma capacidade física. Isso leva um tempo. Então nem sempre tu vai pegar o cara que foi fenômeno na base e ele vai... O Cezinha do Inter, por exemplo,
o Inter,
na Copa São Paulo,
o Inter
jogou tava, muito, não fardou nem no
Botafogo. O Inter tava especulando recentemente a repatriação do próprio William.
O Praxedes é o dos resultados positivos.
Eu vou te falar, viu, velho? Se o presidente Alessandro
Barcelos... Mas deram sequência pra ele.
Se eu sou o presidente Alessandro Barcelos, eu tento um empréstimo junto ao... Ele tá na Alemanha,
né? Agora tem essa situação do Edenilson, né? Que a notícia que veio ontem, que o Edenilson e o Galo já houve uma proposta
do Galo. Isso aí é outra novela, né?
Já houve uma proposta do Galo e que o Inter contra a proposta. Não, então beleza. Fica com isso e nos manda o Guga, lateral direito.
Ótima.
E o Savarino. Aí o Galo não quis.
O Savarino não vem.
É uma negociação que tá sendo feita. Olha aqui, ó.
Eu ia falar, Lelê, rapidinho de um lateral.
Vai, fala.
Um lateral que acho que a maioria de vocês vai achar ruim. Mas ele fardou nas principais camisas, cara. E tecnicamente ele é muito bom jogador. O Egídio.
e que não ficou Egídio, de novo no verdade, Fluminense verdade. E o Curitiba pegou.
Atrás
o Egídio, ele é técnico, ele é jogador de linha de fundo, ele não vai sentir peso de camisa. Esse é um jogador que eu, tanto quanto o Inter Grêmio, apostaria nele.
A vinheta do plantão é porque temos uma correção de informação aqui que diz diretamente... É diretamente ligada ao que a gente estava falando ali, as odds da KTO para Barcelona e Real Madrid. Nos informa aqui o Guilherme Soares, o Gui underline ST Soares no Twitter, que o jogo é em campo neutro. Esse jogo vai ser disputado na Arábia Saudita.
Perfeito.
Tá? Então é a informação, obviamente que isso muda e muito. O quê?
Tem o áudio da torcida já.
Então isso muda bastante a questão, né, do efeito casa. Então é campo neutro e as odds estão bem, bem, bem boas mesmo. 13,80 para o Barcelona.
Vai ser um jogo explosivo,
13,80 para o empate e
8,92. Lelê, porra, tu já vê vai. Sexo com uma talibã, hein?
Nunca, cara.
Ela vai te olhar e vai te dizer a mesma coisa sempre. A gente podia morrer depois de gozar, né?
É, mas o pior é se te olhar e dizer que tu tem o pavio curto.
Não, e aí ela olha pra ti assim, corta o vermelho ou corta o fio verde, hein?
Olha aqui, ó, hoje tem também pela Supercopa Italiana.
Eu sou meu Gibson,
pô. Inter de Milão e Juventus. Também tá lá na KTO. Inter de Milão e Juventus na KTO. Deixa eu só pegar aqui as odds. 1,84 para Inter de Milão, 3,75 para o empate e 4,33 para Juventus. Jesus! Que é isso?
Quem imagina?
Tu lembra dessa daí do Danny Glover sentado no vaso? Ele chama o Mel Gibson no Máquina Mortífera. Tu lembra dessa daí?
Não. Ele está suando, tá no suandê lá o Danny Glover, né? Aí chega o Mel Gibson. E aí, parceiro, tudo bem? Riggs, cuida os fios, Riggs, por favor.
Eu adoro esse vaso sanitário.
Sobre a copinha...
Sobre pra quem copinha, não sabe, entre outras qualidades
que o Benítez está sendo apresentado agora, Lelê.
E quem apresentou?
O chinelinho.
Quem apresentou disse que o Grêmio é tetracampeão da Copa do Brasil. Larguem!
Gente, a reapresentação do Grêmio foi linda, gente.
Bota aí, Lelê, no YouTube.
Foi espetacular, foi o que é o Grêmio de verdade.
Só pra dizer aqui, ó, o Grêmio na copinha hoje, 17h15, joga contra o Santa Cruz de Recife. Também está na KTO, o Grêmio pagando 1,32. Franco favorito, tá? Então, só pra passar essa informação. Vamos
sempre lembrando, Lelê, que o Grêmio e o Palmeiras não tem copinha.
Não tem copinha.
Não tem Mundial.
Vamos botar aqui no Grêmio no YouTube, né? Grêmio...
Grêmio TV, acho que é o nome.
Grêmio TV, ó.
Não, eu tô impactado ainda, porque essas eu não espero de um cara com a inteligência do Potter.
Meu, tu tem uma caricatura mal feita tua atrás de ti, cara, te liga.
Não tá aparecendo.
Vai enquadrar o bagulho direito, meu.
Manda um abraço pro artista. Meu cachorro dormindo ali. Sabe o que é aquilo ali? Normalmente tem foto, o casal faz uma foto, tal, ali tem foto, tá eu, minha mulher e os dois cachorros e tal. E aí, seguinte, isso era uma foto que a gente tinha. Alguém. E aquilo ali, sabe, não é que é mal feito. Ele é feito num espelho jateado. Tu entendeu? Ele fica como se fosse.
Mas então bota fora o espelho.
Aqui o áudio não, da apresentação do menino.
Tá numa das tuas casas, né, Bagé? Arte. Tá numa das tuas casas.
Espelho de motel, né? É sempre jateado.
Olha o Benítez falando.
Eu tô seguindo desde que estou aqui em Brasil. Sabemos que é muito competitiva. Que não vai ser nada fácil. Que vai ser muito difícil. Que nos vamos tener que preparar.
A gente está 2 anos no Brasil,
não mais que los demás, porque todo el mundo va a querer ganar a Grêmio. Entonces, nos vamos a tener que estar preparados para eso. Vamos a ver que todo el mundo va a replegar y va a querer quitarnos los espacios. Entonces,
replegar.
Vamos a tener que estar más enfocado que en Serie A. Porque todo el mundo va a seguir a Grêmio y vamos a estar en la mira de todo. Entonces. La Serie B va a ser muy, muy competitiva, principalmente para
Grêmio. Eu não vi, cara. Pelo que eu tô acompanhando na live aqui, a camisa 10 foi dada pro Benítez, é isso?
Contratou no início dessa temporada.
E tem uma hashtag aqui fora, Romildo.
Seu boneco que fez o clube.
Tá bom o clima na live aqui.
Pagar alguma coisa. Todos os outros foram feitos de outra maneira. Ou seja, o clube tá apostando bastante em ti. Eu queria que falasse sobre chegar a Porto Alegre com essa condição, de ser um cara que o Grêmio foi buscar.
Ah, legal, depois você fala que o Jeremias demora muito pra perguntar. Um abraço pro Jeremias Werneck aí, primo da Tata Werneck aí, primo do Theo
Werneck, né, aí, família da Marília Gabriela aí.
Família de gabarito, aí, ó. Olha só, então o Benítez está sendo apresentado nesse momento. Hoje teremos também a apresentação do Lisiero no Internacional. Deixa eu confirmar aqui se nós temos o horário aqui. Início da tarde, então deve ser. É que o Internacional foge da concorrência do Bola, né?
Nacional.
Obviamente a apresentação do Benítez agora tá prejudicada na sua audiência, porque muitos gremistas.
A do Cacique aqui foi durante o Bola, lembra?
É, erraram. Não pode botar durante o Bola. Eles
nunca sabem mais que não cometer esse erro.
É, né? Então o Internacional acho que já aprendeu. Então, acho que é isso aí que temos para hoje de notícias do Inter e do Grêmio.
É isso aí, tá certo. Tem que construir com areia e com material de construção top de linha. Vai fazer que nem o Sérgio Naia, que levantou dois prédios no Rio com areia de duna, né?
É foda. Né? Ah, não, é verdade. Aí, não dá. Sabe que eu tô fazendo uma reforminha ali na casa que eu tô indo morar agora em Canoas ali.
Mentira.
Pô. É, não, tô fazendo reforminha. Fui lá na FAC lá, né?
Falei, mais ó, uma aí, casa, né?
O pessoal da FAC. O Potter disse que eu que tenho mais de uma casa. O Lelê tem casa na Zona Sul, casa na
região. Não, cara, que eu tô me mudando,
casa,
cara.
Casa em Canoas, sítio. Casa em sítio, não. Casa em fazenda.
Mas tá estourado.
Quem pegar o Lives Atlântida pra ver o Bola de hoje no YouTube, a minutagem é a seguinte, 11h28 da manhã, quando o Bagé fala em casamento, o seu Jorge, que é o bulldog inglês dele, levanta, vira com a bunda pra câmera e deita pro outro lado.
Verdade, eu vi. É. Ele levantou, deu uma olhada,
deu uma olhada assim,
virou.
Virou.
É isso aí. Não quero mais saber. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Não sei.
Quero dizer que o Adams é um gênio. Só isso que eu tenho pra dizer.
O Djokovic já foi liberado?
Já.
E parece que mentiu, né? No formulário. Mas
vocês viram a comemoração de torcedores na Sérvia pela liberação dele, cara.
Meu Deus do céu. Mas é esse o exemplo que ele vai deixar, né?
É. Tá liberado pra passar o troço.
É. Vacinação na Sérvia.
Vamos lá, vai.
Você vai ter alguma notícia rápida aí.
O professor Celso Roth queria falar alguma coisa antes?
Não, que eu tenho razão, né?
No que, professor?
2008, eu dei a real, né?
do Douglas Costa?
Douglas, né?
Fala, vai.
O senhor chama ele de quê mesmo? Guri de merda, né?
Guri de merda.
É.
Não seria guri de casamento?
Não.
Não?
Aliás, o casamento é uma coisa curiosa, né, Lelê?
É.
Os bonequinhos do Bolo, tu já vê ali que dá até alguma coisa errada, né?
Por quê?
Porque o homem já tá de preto, enlutado, né?
É, né? Já é, né? Eu casei de cinza a última vez agora.
Opa!
Boa!
Foram dois casamentos que eu tive na vida, né? Um
terror
casei dos de preto, o outro de cinza. Vê que tá dando mais certo. Aliás, falando em casamento, nos mandou aqui o nosso ouvinte Vedza.
O Vedza é muito bom.
Ele botou aqui. Vamos ver se melhora o filme do Douglas Costa esse ano. Pois ano passado assistimos a 4 casamentos e um funeral.
Talentoso.
Ele é muito bom, né, cara? Ele é isso bom. Aí, então, cara.
Vamos a população da Sérvia é de 7 milhões de pessoas e tem cerca de 3 milhões e meio de pessoas vacinadas.
50%.
Metade.
É mais ou menos, né?
A foto tá na contracapa da Zero Hora de ontem até. Uma menininha e tal no ombro do pai e uma movimentação gigante, assim, de torcedores enrolados na bandeira comemorando a liberação. Legal.
Júlio Lisboa, tem ingresso pra amanhã ainda?
Não, só o seguinte, antes aí, lembrando desse caso da menininha aí, lá. Lembra do caso do Césio 137?
Pô, em Goiânia, né?
Lembra, tragédia. Né? Um amigo meu usou o filho de abajur uma semana, né? Parece o Ciro dos Simpsons.
É, porque ele tomou até tomou um lance ali e aí o pai pegava, abriu o jornal, abriu a boca aí, filho. Gil Lisboa, tem ingresso pra amanhã no Porra Comedy?
Ainda restam poucos ingressos pro meu show junto com o Pedro Espinosa, esse louco da cabeça aí, e o Rafinha Menegazzo no Porto Alegre Comedy Club às 8 horas da noite.
Como é que chama o show, Gil Lisboa?
Na real não presta.
E onde é que compra o ingresso, Gil Lisboa?
Minhaentrada.com.br ou nos nossos stories aí, a gente tá postando hoje, vai estar no meu story, já tá no story do Rafinha Menegazzo e o Pedro também, se Deus quiser, ele vai compartilhar.
Vai hoje, compartilhar, né, com certeza.
Olha, Lê, deixa eu pegar uma carona aí, porque
vai. Um minuto pra ti.
Eu tô com o Marcito. Ah, pra mim é um minutinho. Não, dá sim, menos.
Não, é que a empresa
manda menos,
a
gente
encerrar 11h57.
Com o Marcito Castro lá no Food Park.
Beer Food,
que é dentro do Food Park. Ainda... Eu sei onde é que é. Que é na rua Tapajós, em Cachoeirinha. Quem quiser ingresso ainda tem ali no meu
story. Onde é o ingresso?
Ali no meu story, no arroba Alex Bagé Real.
Que horas?
Eu e o Marcito Castro. Boa. 9 da noite amanhã,
Cachoeirinha. Okay. Então, ó, olha aí. Amanhã, então... Gil Lisboa em Porto Alegre, com Pedro Espinosa e Rafinha Menegazzo. E Gil Lisboa, Alex Bagé em Cachoeirinha.
E o Marcito.
Cachoeirinha com o Marcito Castro. Se você quer dar boas risadas na noite de quinta-feira, tá aí duas grandes pedidas pra você.
Ou não, né?
Ou não, né? O Bola nas Costas...
Eu, Adams e o Lelê estão bolando um show também aí.
É?
É.
Legal.
Vai ser esse o nível.
Agora vai ser só o Potter e o Adams.
A informação.
Tá, galera, a Brasília acabou de sair do projeto.
Eu não sabia nem que eu tava, já me demitiram, mas tudo certo. Faz parte.
O problema, Lele, é que na reunião de pauta desse nosso projeto, se a gente fizer um churrasco, tem alguém que vai dormir antes do final, né?
Ah, sim, é verdade, né?
Então a gente faz mais cedo.
É. Não, e se for fazer um churrasco.
E que baita topete aí,
fazer um churrasco é legal levar lenha e carvão, né?
Porque tu chegava no 2007.
Tomei banho e dormi.
Sabe? E o Fever, os ele por tá nada. Igual a Mary naquela cena em que o cara tá no banheiro antes dando um relaxume e aí faz aqui, ó.
Gozardo. Só falta botar o Nike Shox, Potter.
Gurizada, temos que entregar aqui 11h57, vem aí o Discorama.
Tem coisa que sofre mais que o Nike Shox e pé de gordo.
Né? Abraço.
É o pé do Bagé, né?